change his face. Be happy. Enjoy.
Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, um podcast no qual a gente fala sobre tudo que está rolando de mais interessante na semana da Liga Americana de Basquete, NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Patti.
Opa, mais uma semana aí de programa e dessa vez a gente já tem até a lista final do All-Star Game desse ano.
A gente tem a lista final do All-Star Game e a gente tem muita ressaca também.
É.
Uma ressaca braba. Então hoje vai ser um episódio que eu vou falar baixinho, devagar.
Ficar mais quieto.
Mas já que você falou, então, do All-Star Game, queria só falar primeiro que nosso querido Kobe Bryant, que a gente falou tanto aqui durante nossos episódios, né? É um assunto recorrente do Dentro do Garrafão. Kobe Bryant se machucou, tá com a lesão no manguito rotator, que é um conjunto de quatro músculos no ombro, e parece que ele já sentia desconforto nessa área do ombro desde a pré-temporada, mas a situação piorou essa semana. Ele falou que tá ruim e parece que vai ficar fora por um bom tempo. Ele já não jogou no jogo de ontem contra o San Antonio e segunda-feira deve decidir ele juntamente com, vamos dizer, os médicos,
o staff,
né, do Los Angeles Lakers. Com certeza vão decidir se ele vai fazer uma cirurgia na segunda-feira. Caso a cirurgia aconteça, perde o resto da temporada inteira, mas independente de cirurgia ou não, é muito provável que ele fique fora então do All-Star Game de novo, né? Segunda vez que ele é votado pro All-Star Game e não pode comparecer por causa de
lesão,
de contusão,
né?
Lesão, né?
É, ano passado ele jogou 15 jogos, ele pediu até pro pessoal não votar nele, dessa vez ele tava jogando, né?
É, o Kobe sempre vai ser votado, né? Não tem jeito.
Não, é, ele pode
estar muito estrangeiro também, muita gente de fora que nem acompanha tanto a NBA e vota nele, né?
É.
No geral, né, o All-Star Game acaba sendo que os titulares são votados pelo público, né? Muitos jogadores, até que não está tão bem numa temporada, acaba indo só por causa da popularidade que ele já tem. Por exemplo, foi o caso do Dwayne Wade, né? O Dwayne Wade quase conseguiu entrar. No último minuto ele foi passado, mas o Dwayne Wade estava numa briga que talvez ele não merecesse tanto assim essa temporada.
Pô, não só ele, pô. Yao Ming, né? O Yao Ming. Yao Ming só a China botava ele lá no jogo.
É. E o Carmelo Anthony acho que tá na mesma também, né? Carmelo Anthony, não sei se merecia entrar, não. Mas vamos lá, Paty, diz aí pra gente qual o time do Leste e do Oeste, titulares do All-Star Game.
Bem, os times serão John Wall, Kyle Lowry, LeBron, Carmelo e o Pau Gasol. Aí eles vão jogar contra o Stephen Curry, Kobe, que no caso deve entrar o Harden, né? O próprio Anthony Davis tá jogando, vai jogar, né? O Blake Griffin e o Mark Gasol.
Então temos dois,
acho,
né?
Acho que é a primeira Mark vez Paul. Que o Paul e o... já jogaram antes.
Então, o Mark já foi uma vez e Paul já foi várias vezes, mas é a primeira vez que eles são juntos, né? É a primeira vez, eu acho que, se não me engano, é a primeira vez que dois irmãos jogam juntos no All-Star Game, desde a década de 70, mas também é inédito na NBA, ter dois irmãos jogando em time diferente, né? Então, que vão se enfrentar, né? Isso é engraçado se tivesse um marcando o outro, eu ia gostar de ver isso.
É, vai ter, né? Possivelmente.
É, porque é engraçado, porque no Leste não tem pivô, né?
Não
então,
tem.
Provavelmente o Pau Gasol vai ficar de pivô, o Carmelo Anthony deve ficar de power forward e o LeBron James de ala. Vamos ver.
Possivelmente.
É. E do outro lado é o contrário. Do outro lado tem dois ala pivô e não tem um ala. Então fica Blake Griffin e Anthony Davis. Alguém, um dos dois vai ter que ir pra small forward, né? Um dos dois vai ter que jogar de ala. Provavelmente
porque,
o Blake Griffin.
É, porque esse ano eles não botaram por posição, né? Botaram...
Mas ano passado já tinha mudado isso, que agora virou...
Garçom e pessoal do perímetro.
É, então acaba que pode ficar sem um pivô mesmo, como aconteceu no Leste. Só acho que o LaMarcus Aldridge talvez tivesse ter entrado no lugar do Blake Griffin. Bem... Falando então ainda do All-Star Game, os técnicos de cada time serão o Mike Budenholzer, técnico do Atlanta Hawks, do maior vencedor até agora da NBA, o Atlanta Hawks, com 36 vitórias, né? 36 vitórias, exatamente. O Atlanta Hawks com 36 vitórias. E o técnico do time do Oeste vai ser o técnico do time mais vencedor no Oeste, que é o Golden State Warriors. Steve Kerr, o estreante Steve Kerr, com
começando
o seu time
bem.
Que tem 35 vitórias, será o técnico do Oeste.
O cara já tá começando bem a carreira de técnico, né?
Pô, que cara, pô, começando violentamente, né? Realmente um início de carreira não poderia ser melhor. Ele obviamente tá com um time também, um elenco de...
De primeira?
Não ia falar nem dos jogadores, tô falando o elenco de assistente. assistentes técnicos.
Ah, não, assim,
melhores é. Até do que o Mark Jackson tinha. Então, ele já entrou na situação perfeita, né? Tinha um time bem montado, uma estrutura bem montada, um estilo defensivo já bem montado. Então, caiu como uma luva o Steve Kerr.
Caiu, Se deu bem.
E ele ganhou o respeito dos jogadores já, né? Óbvio, né?
Ah, não,
quando você tem 35 vitórias
Vai ter reclamar de quê?
No meio da temporada, pô, não é brincadeira, não. Bem, tem mais informações aí sobre o All-Star Game, né, Paty?
Os outros eventos que ocorrem, né, na semana do All-Star Game, parece que o Antetokounmpo, o Oladipo e o Plumlee são alguns dos jogadores envolvidos no campeonato de enterrado. Tipo, de três, temos o Kyle Korver, né, que tá demais. O Stephen Curry também, que, sem palavras, eles estão confirmados.
É, e o Stephen Curry, ele falou que, por questão de honra, ele vai participar no campeonato de três pontos até ele ganhar. Vamos ver se vai ser esse ano. Jogando contra Kyle Korver aí, eu quero ver.
Vai ser disputado.
Pô, eu quero muito que entre também o Klay Thompson, Damian Lillard, Wesley Matthews. Cara, ia ficar fantástico esse campeonato de três pontos.
O Curry acho que bateu um recorde aí, não foi? Nessa temporada. E o Lillard bateu o recorde dele, que era de 500 de 3. Aí vale a pena
falou, se botar as escadas aí. A gente falou, acho que no episódio passado, né? Ou no anterior, sobre isso de três pontos. E realmente, esses caras têm que participar, porque dá graça, né, pra brincadeira. Klay Thompson sets his feet, ending the three-point drought. Andrew Bogut with a D, 2-on-1, lob, right-handed hammer.
Bem, nem tudo são flores, né? O Drew Holiday está fora de duas, ele vai ficar fora, né, por 2 ou 4 semanas, com uma fratura por estresse na perna direita. Mesma coisa que aconteceu o ano passado com o armador do pé.
De novo, né? O Drew Holiday tem tido dificuldade para jogar uma temporada toda, tá? Uma pena, né? Porque ele é um ótimo jogador, um jogador importante para esse time do Pelicans. Outro jogador que se machucou aí também é o LaMarcus Aldridge. Obviamente, também vai abrir espaço no All-Star Game para um outro jogador no Oeste, né? Ele vai ficar fora de 6 a 8 semanas com a ruptura de ligamento no polegar da mão esquerda. Então, é uma pena também. O LaMarcus Aldridge tem sido o principal jogador desse time do Portland Trail Blazers. Por mais que o Damian Lillard tenha jogado muito, acho que ninguém duvida, ninguém acho que contesta o fato de que o LaMarcus Aldridge deve ser o principal jogador da equipe. Né?
Isso. Outro jogador que se machucou essa semana foi o Tony Roten, no jogo de ontem. O armador do 76 rompeu parcialmente o ligamento cruzado anterior do joelho, aquele que tantos jogadores aí de futebol, que o próprio, se eu não me engano, Derrick Rose rompeu.
Sim, o Jabari Parker essa temporada também.
Bom, isso daí é questão de praticamente um ano, de 6 a 8 meses que falam, de até voltar a jogar, então só vão botar no meio da temporada que vem pra ele estar aí de volta.
E é um negócio que precisa de cirurgia, né? E voltar de cirurgia é sempre complicado, né? Não adianta, as pessoas até falam isso, pô, vai voltar em 3 meses, vai voltar em 6 meses, mas cara, tu volta em outro ritmo, é outra coisa.
Fisicamente ele pode estar apto, mas, pô, a cabeça.
Mas mesmo assim,
cara,
e até não tem mais. Perdeu o costume de jogar, né? Então vai ter que voltar aos poucos, vai pra pegar ritmo de novo e tal. Então é sempre complicado. E é uma lesão comum na NBA e uma pena. A gente nunca quer ver uma lesão dessa que aflige tantos jogadores, né? Tão comum na NBA, é uma pena. Outro jogador que tá de fora aí e vai perder o resto da temporada é o Misa Teletovic, do Brooklyn Nets. Vai perder o resto da temporada com a embolia pulmonar. E dos três que a gente falou aí agora, do LaMarcus Aldridge, Roten e o Teletovic, eu acho que o Aldridge e o Teletovic serão os que vão causar maior impacto pros seus times, né, com as suas saídas. O Blazers, como a gente falou, que ano passado conseguiu manter seu elenco praticamente intacto durante grande parte da temporada, agora finalmente vai ter que se virar sem seus dois pivôs titulares, o Aldridge e o Robin Lopes, e agora vamos ver como é que esse time do Lillard vai se virar, né, só com ele, né, com ele sendo o principal jogador só, sendo o líder, né, dessa equipe.
Vamos ver o que vai arrumar, né, vai ser complicado isso aí.
E hoje, à noite, essa noite já de sábado, pra quem tá ouvindo depois, sábado dia 24, o Pistons tem a chance de vencer, e se vencer o jogo hoje, ele pode empatar com o Brooklyn Nets pela 8ª colocação na conferência. Ou seja, o Brooklyn Nets tá capengando sair ali daquele lugarzinho nas playoffs. Então, sem o Mirza Teletovic, eu acho que as coisas pioram, a perspectiva piora pro Brooklyn Nets.
Ainda mais com
o Pistons subindo, que é uma porra louca, né?
Saiu lá o Josh Smith, time Decolou. Bem, outro jogador que não vai estar aí próxima temporada, né? Mas felizmente, vamos botar assim, que não é por lesão, é o nosso
É.
querido Sean Marion, The Matrix.
The Matrix.
Ele também que entrou para a liga como o único jogador a fazer 15 mil pontos, 10 mil rebotes, 1.000 tocos e 500 bolas de três. Ele é um dos caras mais versáteis que tem na liga, né?
Sem dúvida.
Ele que quando ganhou do LeBron na época da primeira final que o LeBron chegou com o Heat, ele já tinha 32 anos, isso foi em 2011. Então,
É, e
né,
ele foi um
já.
ótimo defensor, já ainda naquela época, ele já ainda era um ótimo defensor. E
É.
foi um dos principais defensores da liga durante todo o seu estadia na NBA, né? Só nos últimos anos, nos últimos 2 anos, que infelizmente o Sean Marion caiu muito de produção, e é até por isso, imagino, que ele vai parar, né? A partir do momento que você tá prejudicando mais o seu time do que ajudando, né? Talvez é o momento de parar. E é uma pena, porque o Sean Marion é um grande jogador. A gente falou sobre isso no Facebook. Então, se você estiver seguindo o nosso Facebook, esse tipo de notícia a gente dá lá assim que a gente recebe.
Tem mais informação dele. A gente postou um negocinho dele aqui. É bom o pessoal dar uma olhadinha lá no Facebook que tem
Isso aí.
mais informação, né?
Klay Thompson, three. How he's feeling it. Yes, he absolutely is. Feeling it. As Thompson, yeah, he wants a heat check, and Cousins ran out on him.
5 for 5, including 3 threes. Oh, that's a deep one.
He shot it for Piedmont. Oh, man. That's a 28-footer.
Bem, agora que a gente falou, né, do Lakers, né, agora sem o Kobe, Jeremy Lin no jogo de ontem, você tem ideia, ficou sem jogar, só que ele não tá machucado. Jeremy Lin tá perfeitamente saudável, passou o jogo inteiro com o uniforme, assistindo o jogo do banco, vai saber. Ele tem jogado muito bem nesse mês de janeiro, inclusive muito melhor do que o titular Ronnie Price, e não tem nenhum sentido ele ser posto para assim, não entrar nos jogos em si.
É,
Tá ficando atrás do Price e do calor do Clarkson.
do Clarkson também, não faz o menor sentido. Por decisão do técnico, ele não jogou. Acho muito bizarro isso. O Lin, em janeiro, ele tem jogado pouco. Bem pouco, inclusive. Tem feito 11 pontos por jogo, 2 rebotes e 4 assistências, arremessando 47% e quase 48% de 3 pontos. Isso em só 23 minutos por jogo. As suas médias, se você for ver por 36 minutos, são de 17 pontos por jogo, 4 rebotes e 6 assistências, com quase 3 roubos de bola. Enquanto isso, o titular, Ronnie Price, tem arremessado 30% em janeiro, com 4 assistências por jogo e 1 rebote em 27 minutos. Cara, alguém me explica, por favor, a maluquice do Byron Scott de não tá colocando o Lin pra jogar. E por decisão do técnico, ele não nem entra em jogo, nem um
Fica
minutinho.
só ver, né?
Olha, tem alguma
Não,
coisa estranha aí nessa.
lembrando que Lin é um jogador caro, né?
Muito
Não é um
caro.
cara qualquer. Não é um cara
Muito
qualquer.
caro.
Pelo menos bota o cara pra jogar. Eu imaginei que, assim, se todo mundo lê que estivesse bem, o time titular ia ser, não sei, ele ou o Nash ali de titular, possivelmente até ele. Com Kobe, todo mundo. O time era pra ser bom, né? Mas, né? Vai caindo aos poucos.
É, cara, é uma pena, assim, porque eu acho que o Lin é um bom jogador que tá sendo pouco aproveitado num estilo de jogo que não é bom para ele.
Não, não, não.
E, mas o Ronnie Price e o Clarkson continuam jogando, não faz o menor sentido.
Acho que os dois juntos têm a média do Lin
Dão
de.
um Lin, é.
Dão um
Se
Lin.
isso,
Só.
capaz de não. Bem, o nosso queridíssimo Atlanta Hawks, que a gente falou aqui com suas 36 vitórias, conseguiu ontem sua 15ª vitória consecutiva, liderados por Paul Millsap, que jogou para a caceta, e um novo recorde da franquia, essas 15 vitórias consecutivas. Então, realmente é um dos melhores times do Atlanta Hawks da história da franquia. Então, é ótimo estar podendo ver, né, essa equipe jogando do jeito que está. Excelente. Quem ainda não viu o jogo do Atlanta,
Veja.
quando tiver oportunidade, veja, porque é um dos times mais divertidos de se ver jogando. É o
Não,
time do
pô.
Leste que tem cara de San Antonio Spurs, cara.
É, exatamente. A bola roda, né?
É,
Na
exatamente.
ponte de
Todo
todo
mundo
mundo.
passando, é o time que eles abrem mão de uma bola boa, de uma jogada boa, por uma jogada melhor ainda, sabe? Então, se o cara tá livre, mas ele vê que tem alguém entrando no garrafão mais livre ainda, ele vai passar a bola, ele não vai arremessar. Isso não se vê tão fácil assim em outros times. Os jogadores que são, vamos dizer, não são tão egoístas, né, com a bola, não querem, não se importam tanto com seus próprios números. Isso é. Tem uma equipe inteira dessa forma. É
Não.
excelente e é bonito demais de ver.
O cara tem que pensar que não é só ele que tá ali, né? Dane-se o resto, tá? Vou fazer o meu e, pô, é bonito de ver.
Mas tem jogador que não gosta, né, de não ficar recebendo bola e tal.
Mas, Matheus, o que que você tem para falar do Brandon Jennings?
Brandon Jennings, já que a gente tá falando de times que estão ganhando aí, né? O Detroit Pistons, na sua subida absurda pela Conferência Leste, essa semana fez 24 pontos e 21 assistências em um joguinho, com apenas duas perdas de bola. Liderou o
Caramba.
Detroit para sua 17ª vitória na temporada. Tá fazendo as suas contas aí? Já são 12 vitórias e apenas 3 derrotas depois que o Josh Smith foi trocado. Olha, esses caras vão pra playoff, hein? Como a
Ah,
gente tava
bom.
falando aí, hoje eles já podem empatar pela oitava posição. Ó, eles vão subir e não vão ficar em oitavo, não. Eles vão dar uma subida boa ainda.
Ah, tão subindo bem. Brandon Jennings, que cara, a
Olha,
cada um passe
24.
errado ele dá 10 assistências.
É, que isso, cara? Quem é esse
Que
cara? Esse
bizarro.
não era o Brandon Jennings do início do ano, não. Esse não é o Brandon Jennings do ano passado, não. O
Né,
cara
não?
tem sido, pô, fantástico, realmente fantástico.
To Klay Thompson again. Crowd standing. Klay driving again. Good! Oh, you're kidding me! A new career high, 29 in the third.
Bem, comprometido, vamos dar uma olhada então agora na temporada até agora do Orlando Magic, um time que a gente pouco fala aqui, né?
Bem, como esperado dessa temporada, o Orlando não tem vivido um grande ano, mesmo com a fraca Conferência Leste. O time ainda é muito novo, com algumas jovens promessas, né? Jogadores que ainda não conseguem carregar um time nas costas, né? Fica difícil. Estão em 13º na Conferência, com 15 vitórias e 31 derrotas. Tá, não tá legal, não.
É, dos jovens da franquia, o armador é o Fred Payton, que é calouro nessa temporada, assim como Aaron Gordon, ala pivô, Vitor Oladipo, em seu segundo ano na liga, o pivô Nikola Vucevic, em seu quarto ano, e Tobias Harris, ala, em seu quarto ano, são os principais e mais promissores desses jovens, né?
É, o Vucevic tem, pô, a máquina de double-double também, né?
É o atual líder em double-doubles
Da liga.
da liga. O Vucevic, com certeza, também é o mais envolvido desses jovens, né? Da
É.
temporada passada para essa, ele pulou de 14 pontos por jogo para quase 20, aumentando também o número de assistências, complementando seus 11,3 rebotes por jogo. É brincadeira, não. E o que mais impressiona é a eficiência dele ofensivamente. Ele arremessa 53% com um PER de 22,1. PER é aquele númerozinho de eficiência do jogador por minuto em quadra que tenta juntar todas as estatísticas em um número só. Ela fala muito, é um número que fala muito mais do jogo ofensivo do que do defensivo, mas quando a gente quer entender a eficiência ofensiva de um jogador, quando ele está em quadra, é um bom número para se dar uma olhada. E o PER tem uma média de 15 na liga. Então, um cara como o Vucevic fazendo 22,1 no PER, um jogador que está muito acima da média em questão de eficiência ofensiva, né?
É, ele é aquele cara que num jogo pode fazer 20 pontos, 20 rebotes.
E ele já fez alguns, assim,
Foi. No começo da temporada ele tava. Pô, acho que o primeiro jogo ele pegou rebote pra caramba.
Foi, eu acho que o primeiro jogo ele fez isso, 20 pontos, 20 rebotes. Bem, ele tá sendo um dos melhores, se não o melhor pivô na Conferência Leste, pelo menos ofensivamente, né?
Sim. Mas, né, defensivamente é onde o Vucevic tem. É seu fraco, né? Que impede a gente a dizer que ele é um pivô de elite da NBA, podemos dizer assim.
É, e que eu acho que provavelmente nunca vai ser também, se ele realmente não se tornar um bom defensor de aro, vamos dizer.
É, na liga tem usado menos pivôs ofensivos e um que não defenda bem não é o ideal para nenhuma franquia. Só o cara só sabe atacar, pô.
É. Os oponentes têm marcado 54% das oportunidades no aro. Dentro do garrafão, quando o Vucevic que tá defendendo, o que é bem ruim para um pivô, pior do que jogadores conhecidos por serem ruins protetores de área, como por exemplo o Dirk Nowitzki, que tem uma média de defesa, eu acho que de 53%. Em comparação, o Dwight Howard, que é um dos defensores de elite, né, de aro, permite apenas 45%.
Howard é bizarro. Howard é aquele cara mesmo que te cata lá em cima da tabela.
Bem, outro jogador que tem um futuro promissor, mas que já contribui também para o Orlando Magic, assim como o Vucevic, é o Oladipo. O alarmador por pouco não foi o melhor calouro da temporada passada e tem melhorado bastante já esse ano. Começou machucado, demorou a voltar, e quando voltou, voltou devagarzinho, mas agora já tá jogando bem novamente, marcando 16 pontos por jogo, com 4 assistências e quase 4 rebotes. O Oladipo também é um bom defensor, o que é muito bom, né? Tem um cara que saiba contribuir tão bem pro ofensivamente, mas que tenha um molde, né, de um grande defensor.
É, ele só não foi o novato, porque Michael Carter Williams, né, não preciso falar nada dele.
Que ele é o único cara que jogava naquele time do 76ers, né?
Não sei como que ele ainda consegue jogar naquele time, porque o time é horrível. Oladipo, ele arremessa 38% de 3 nessa temporada, temporada passada foi 32%, melhorou significativamente, uhum. O que é importantíssimo, porque a equipe, o armador da equipe, assim como o Rondo, é péssimo de 3.
É, ele é péssimo de 3 mesmo, o Elfrid Payton é péssimo de qualquer lugar, ele é um... ele arremessa muito mal, ele é terrível nisso. E o Elfrid Payton, que é o armador calouro dessa equipe, ele, como a gente tá falando aqui de quanto que ele arremessa, né, ele arremessa só 42% de tudo e 20% de 3 pontos.
Cara.
Então, não, realmente, se você tem um armador desse jeito, você precisa de jogadores ao redor dele que saibam arremessar bastante, né, de 3. E aquilo, eu acho que o Vucevic é um cara que poderia ter um arremesso de 3, sabia? Porque ele arremessa muito bem de... E, pô, ele é um arremessador,
né,
de elite, de longa distância, daquela bola de 2 longa.
Começa a treinar um 3.
Pô,
3
podia treinar
ali,
um 3, porque aí, cara, ia ser fantástico pra essa equipe se ele conseguisse matar uma bolinha de 3.
Isso é bom pra ele
assim
também.
Assim como o Tobias Harris e o Oladipo matam suas bolas de 3 também, né? E tem outros jogadores nessa equipe que matam, como o Channing Frye, como o Evan Fournier, que matam suas bolinhas de 3 de vez em quando.
Dá uma contribuída, né?
É. Bem, mas o Elfrid Payton, o que ele é muito bom é... Ele já é um competente distribuidor e é uma peste na defesa. O cara, defensivamente, é onde esse moleque joga pra cacete, onde ele se destaca. Então, espere grandes coisas do Elfrid Payton, se não arremessando, se não no jogo ofensivo, criando suas próprias oportunidades, pelo menos criando oportunidades para os outros e defensivamente, onde ele com certeza vai ser... É outro, né? Como o Oladipo tem um molde pra ser um defensor de elite na liga, futuramente.
Pô, imagina, os dois marcando muitíssimo bem.
Já vai teria ficar... uma ótima defesa. Já tem, né? Uma defesa de perímetro razoável, se bem que eles não estão tão bem, assim, defensivamente esse ano. Mas futuramente pode ter uma defesa sensacional, pelo menos de perímetro, né? Se não com o Vucevic lá no meio, que dificulta um pouco a defesa de dentro do garrafão.
É. O Elfrid Payton tem jogo que ele tipo, faz 3 pontos, mas dá 10, 11 assistências.
Uhum.
Ele precisa, como você falou, né, melhorar um pouquinho no arremesso de fora, né, que é 42%, 20 de 3, não pode.
Então, e ele me lembra muito o Rondo, cara. Ele, pra mim, é um novo Rondo. Ele parece o Rondo quando entrou na liga, sabe? É muito bom defensivamente, você gosta da maneira
bem.
Como ele distribui a bola e tal, mas é um péssimo arremessador.
É, esse é o porém, né? Já que eu não faço, vou dar pros outros fazer. Deve ser. Bem, vimos um pouco de Aaron Gordon até agora, que foi afastado com uma fratura no pé. Já está voltando até a jogar. O ala pivô é muito atlético, mas é o jogador mais cru da equipe. O cara, né, não tem muito, como pode dizer...
Não tem muita técnica, né? Não jogador mudou muito técnica.
Tem muita experiência, não tem experiência. Não. Seria assim...
Uhum.
Mostrou o Flash, que pode ser um ótimo jogador, mas que isso pode demorar um pouquinho ainda aí pra
se concretizar. Que às vezes ele parece muito perdido em quadra, ele não sabe, parece que não sabe direito o que ele tem que fazer e tal. Mas é porque é novo, né? É calouro, o cara que é conhecido só, entrou na liga porque é atlético, né? Então deve demorar um pouco realmente pra virar um grande jogador.
Ah não, isso é. Junto com o Tobias Harris, esse núcleo de jovens jogadores, pode se tornar um time competitivo nos próximos anos, que eles vão entrosar, vão pega a experiência e tal. É um time até interessante de se ver, mesmo que as vitórias ainda venham com pouca frequência, né? 15 vitórias e 31 derrotas. O time do Magic é nono pior defesa, mas com jovens que podem ser ótimos defensores. Tá ruim agora, mas no futuro, né?
É, e alguns deles, como a gente já tá falando, já são bons defensores, então futuramente, com certeza, vai ser um time que vai melhorar pelo menos bastante nessa categoria. Outra coisa... Pra quem que, vamos dizer, um incentivo pra ver os jogos do Orlando Magic, não só pelo Elfrid Payton, que é ótimo ver ele defendendo, ele realmente é uma peste na defesa, como o Vucevic, que às vezes pode ser um pouco irregular, mas tá melhorando bastante essa temporada. O Oladipo, cara, ele voa em cima dos caras, o cara dá umas enterradas, uns negócios absurdos. Ele é um dos jogadores que eu mais gosto de ver jogando. Já na temporada passada eu adorava ver ele jogando, e agora tá, vamos dizer, um Oladipo deu um upgrade, né? Então ele tá melhor ainda, ótimo de ver jogando. Se tiver uma oportunidade, é um bom time de ver em quadra.
Ah, não, isso é, com certeza.
Get it to him again. He's got it. His three. Get it! Have you ever seen anything like it?
The Warrior players are beside themselves. Are you kidding me?
I mean, this is a moment of history here. They pop him again.
Play again, history. If you're wondering what the NBA record is for most points in a quarter, you just watched it.
Passando então para a parte mais interessante do nosso podcast, aquele momento onde a gente distribui o nosso prestigiado prêmio de monstro da semana, prêmio onde a gente dá para aquele jogador que tem sido realmente um monstro
da semana,
né? Ajudado o seu time com vitórias, ajudado positivamente sua equipe e tem sido bizarro nas estatísticas também. E essa semana, Paty, quem é o nosso monstro?
Essa semana tem novidade, é o Klay Thompson do Golden State Warriors.
Klay Thompson, definição de monstro essa semana. Olha, não teve nem dúvida, essa foi a semana mais fácil de distribuir um monstro da semana. Isso porque a gente tava comentando, né, no outro episódio, que a gente achava que ia ser o Harden. Porque o Harden tava jogando muito, ele jogou muito essa semana.
Fez 45 pontos e tudo, mas teve jogo aí que ele fez 12.
Foi excelente, seria monstro da semana, eu acho que em qualquer outra semana.
Menos
só que...
Ficou em segundo de novo.
Diz pra mim, Paty, quais são as médias de Klay Thompson essa semana?
Ó, Klay Thompson fez 4 jogos essa semana contra Houston, Denver, Houston de novo e o contra Sacramento, que esse aí a gente vai falar melhor. Essa semana ele fez 32 pontos, 3,8 assistências, 3,3 rebotes, 2,5 roubos e 1,8 tocos por jogo, perdendo apenas 1,3 bolas. Caraca.
E arremessando 58% de 3 pontos. Isso
foi,
é um absurdo, foi. Isso é nível Corver. Isso realmente é incrível. E Klay Thompson, no jogo de ontem contra o Sacramento Kings, do nosso querido DeMarcus Cousins, no terceiro quarto ele simplesmente bateu o recorde de maior pontuação em apenas um quarto, com 37 pontos.
Caraca, tem 52 no total, né?
52 pontos no total. 37 pontos apenas no terceiro quarto, arremessando absurdos. Só no terceiro quarto, ele acertou 13 dos 13 arremessos que tentou, ou seja, não errou nada no terceiro quarto. E o jogo foi simplesmente dar a bola pro Klay Thompson até ele errar. E ele arremessou e arremessou até errar, só que ele não errou. Então ele continuou arremessando o tempo todo. E com até alguns arremessos feios, alguns arremessos bem, vamos dizer, alguns arremessos ruins,
esquisito,
né?
Né?
Porque ele tava desequilibrado, tava com a defesa muito na cara dele, alguma coisa assim. Mas, cara, ele não tava errando. Então, continuaram dando a bola pra ele, ele continuou fazendo ponto. E, olha, esse vai estar, se você não costuma entrar no nosso site, dessa vez entra dentro do garrafão.com.br. Na postagem desse podcast, vai ter o vídeo lá do Klay Thompson, dos 37 pontos dele num quarto. É um dos highlights, né? Um dos melhores momentos mais incríveis, cara, das últimas temporadas da NBA. Um negócio absurdo. Realmente, todo mundo devia ver isso. Até gente que não gosta muito de basquete, seu amigo que não gosta de basquete, mostra pra ele esse negócio que é absurdo, cara. Fantástico que o Klay Thompson
fez. Ele vai ficar bolado. De 16 arremessos certos no jogo, 11 foram bolas de 3. Incrível, né? Os dois jogos contra o Houston, ele fez 27 pontos. O pior jogo dele foi contra o Denver, que o time ganhou de 43 pontos.
Que ele fez 22 pontos em 23 minutos.
Isso.
Que eles praticamente, os titulares praticamente não jogaram, né?
Pô, ganhou de 43? Não, essa semana o time ganhou de 25 do Houston, 43 do Denver, 13 do Houston de novo e 25 do Sacramento.
Cara, realmente esse time do Golden State Warriors, assim como o time do Atlanta, olha, são dois times que tá sendo incrível de ver jogar, cara. Que não dá pra perder o jogo deles, porque
é
todo
show,
jogo,
né?
É show. Todo jogo. Empate, então, e agora conta pra gente como é que foi a semana dos brasileiros na NBA.
Bem, essa semana aí, eu tava falando agora do Leandrinho, que nem jogou esse jogo aí contra o Sacramento, que o Klay Thompson fez 52. Leandrinho, essa semana, fez 2 jogos, 8 pontos, 1 rebote, 1 assistência, 0,3 roubos. Foi mal. Assim, mal não, né? O que dá pra ele fazer no momento. O melhor brasileiro foi o Nenê, com 4 jogos. Ele fez 18,7 pontos, 5,3 rebotes, 1,7 assistências, 2 roubos de bola e quase um toco. Foi muito bem. Uhum. Teve um jogo aí que ele fez, foi até cestinha. O Arejão, como a gente falou, já ele tá machucado, né? Recuperando o tendão de Aquiles.
Uhum.
O Thiago tem jogado pouquinho, o San Antonio até teve uns jogos aí que não jogou legal. Ele fez 3 jogos na semana com 6,5 pontos, 6,3 rebotes, 1 assistência, 1 roubo e meio toco.
Acabou
com o bebê.
Não jogaram, né?
Não.
Essa foi a semana do Nenê, né? Nenê realmente
foi.
Jogou para caceta essa semana. ofensivamente, que é uma coisa que a gente não tem visto tanto na...
dele
nessa temporada, né?
É. Normalmente ele faz 13, 12 pontos.
Tá aí, ele com tá com uma média, né? Ele tá com uma média, eu acho, de 11 pontos, que é uma das menores da carreira dele.
É, a média dele normalmente é 15, se eu não me engano é 15, mas uma semana vai bem, a outra vai mal, às vezes ele fica só na assistência.
Mas é bom ver ele fazendo ponto assim de novo,
ah,
né?
Não, é, pô. Por um... Nenê, demais.
Três jogos essa semana e três jogos bons, muito bons.
Pô, eu esqueci até de falar, não sei se foi semana passada exatamente ou essa, ele teve um jogo que ele deu um passo pra trás e meteu uma bolinha de três.
Ah, é?
Oi, ué.
Ah, eu tô vendo aqui. Tem aqui uma bola de três no jogo contra o Philadelphia. Eu não vi esse jogo.
Ele deu um passo pra trás e mandou, tacou um três lá e meteu.
É, eu tô vendo aqui, rapaz.
É, rapaz, neném tá bom. Ele é bom arremessar, ele arremessa bem de longe. Eles perderam feiosa, assim, feio que eu disse que foi escroto pro
Oklahoma City,
né? O John não marcou, o cara passou correndo, fez a sexta no último minuto.
É, o Bradley Beal também marcou ele errado na saída de bola. É. Marcou ele por trás, ele só saiu correndo em direção à tabela.
Pô, né, só fez uma bandeja sozinho. O Fabiano tá sem time, né? Se machucou, tá recuperando, tá, o Boston liberou ele. E esse foi um dos brasileiros. Nenê foi o nosso monstro brasileiro da semana.
É, o monstro. É, o monstro brasileiro. Com isso a gente vai terminando o episódio de hoje. Muito obrigado pela sua participação ouvindo o podcast. Lembrando que você pode entrar, conversar com a gente, manda seu e-mail para contato@leandrogarrafao.com.br ou entra no nosso site, leandrogarrafao.com.br. Lá deixa seu comentário nos episódios, a gente bate um papo contigo. Também acompanha o nosso Facebook, onde a gente tem postado algumas notícias, coisas que a gente não fala aqui. E notícias, né? Por exemplo, muito de troca quando tá rolando em tempo real, né? Então, pelo menos você não precisa esperar a semana inteira para saber algumas notícias legais do basquete americano. Talvez durante essa semana tenha um tempo extra, não vamos prometer nada, mas talvez apareça aí, pode ser meio de surpresa. Mas sábado com certeza nós estaremos aqui, próximo episódio, semana 14 da NBA. Então até semana que vem.
Falou, pessoal.
Maybe ha, this thing's fiendish, the fiends will fly. I'm a genius, yeah. My jeans are shot a heat rock, huh? Mama raised me well, but see pops, at 3 o'clock, yeah. He locked the freeze box and turned on CL Smooth and Pete Rock and put it, yeah, on repeat while I walk for 3 blocks. Same 3 blocks I beat for 10 years, attempting, yeah, to shift my speed to fifth gear. My career is close, it's what I fear the most. Well, I hear my own folks when they clear the smoke. I feel fearless, but feel the pulse of hip hop. My nature is treacherous, toxic, Vin Rock, huh? I've been plotting and scheming, watch. I got a mean crossover with the arena shot.
Live this way, morning, night, and day. Maybe
cause I'm a...